Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto do orçamento de 2021 já está no Congresso e prevê um salário mínimo de R$ 1.067 no ano que vem. Humberto Costa lamenta aumento da violência contra a população negra. O Congresso Nacional ficará iluminado de amarelo em setembro em apoio à campanha de prevenção do suicídio. Boa noite. O projeto do orçamento para 2021 chegou ao Congresso sem a previsão do programa Renda Brasil, que será elaborado em conjunto com o Congresso. Os números apontam para a recuperação econômica do país a partir do ano que vem, mas só se houver reformas estruturantes, como a administrativa, a tributária e o novo Pacto Federativo. O repórter Roberto Fragoso.
A proposta de orçamento traz uma previsão para o Produto Interno Bruto de alta de 3,2%, praticamente a mesma da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi elaborada antes da pandemia. O projeto tem foco forte no controle das despesas não obrigatórias e na manutenção do teto de gastos, buscando retorno rápido às políticas de ajuste fiscal. O salário mínimo veio estipulado em R$ 1.067, 22 acima do atual, de R$ 1.045, mas 12 abaixo da previsão inicial da LDO. As estimativas para a inflação estão mais otimistas e foram reduzidas de 3,65% para 3,24% em todo o ano que vem. O relator da proposta de lei orçamentária, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, reafirmou que o programa Renda Brasil, que não veio previsto no orçamento, será elaborado em conjunto pelo governo e pelo Congresso, na análise da proposta orçamentária e da PEC do Pacto Federativo.
Qual é o brasileiro que não compreende que a partir de janeiro você tem que continuar auxiliando milhares de brasileiros? Então é claro que o Estado tem que continuar e vai abraçando essas pessoas. Então vem o Renda Brasil. Como é que você faz? Você congela a pobreza? Não, você precisa continuar tocando algumas obras de infraestrutura, porque senão essa região não vai sair da miséria nunca.
Bittar adiantou ainda que recebeu o aval do presidente Jair Bolsonaro para incluir no relatório a desvinculação de receitas como as da educação.
Uma proposta de emenda à Constituição apresentada no Senado visa garantir a isenção de impostos para livros. Um projeto enviado pelo governo ao Congresso pode ampliar a alíquota do mercado editorial para até 12%. Repórter Rodrigo Rezende.
Uma proposta de emenda à Constituição quer garantir que os livros fiquem isentos de impostos. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que apresentou a PEC, existem outros produtos que podem ser taxados no lugar dos livros.
Em um país que não tributa grandes fortunas, que não tributa iates, que não tributa jatinhos, o caminho mais adequado não pode ser a tributação dos livros.
Em reunião da comissão do Congresso que trata da reforma tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao responder ao deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o imposto.
Ele está preocupado, naturalmente, com as classes mais baixas. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que frequentar as livrarias que nós frequentamos.
O senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto que suspende, durante a pandemia, o pagamento das prestações do empréstimo consignado. Pela proposta aprovada em 18 de junho pelos senadores, as parcelas não pagas serão cobradas ao fim do contrato sem a cobrança de juros. Espiridion Amin lembrou que os bancos já estão oferecendo esse tipo de facilidade para os novos contratos.
Então não faz sentido, é inexplicável a retenção pela mesa da Câmara dos Deputados deste projeto. Coloque em votação, ajude a que este dinheiro circule sem qualquer prejuízo para o sistema financeiro.
A maioria das pessoas assassinadas no Brasil são homens, negros, jovens e de baixa escolaridade. É o que apontou o Atlas da Violência de 2020, a reportagem é de Marcela Cunha.
O homicídio de pessoas negras aumentou 11,5% entre 2008 e 2018. O índice vai na contramão do número de homicídios de pessoas brancas, amarelas e indígenas, que caiu quase 13% no mesmo período. Os dados são do Atlas da Violência, elaborado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a pesquisa é uma triste confirmação do racismo no Brasil.
Em 2018, por exemplo, 75,7% das vítimas de homicídio eram pessoas negras, quando a população negra no Brasil está perto de 55%. Portanto, é completamente desproporcional.
Segundo o Atlas da Violência, entre 2008 e 2018, foram registrados 628 mil homicídios no país, sendo 91% das vítimas homens e o pico de mortes aos 21 anos de idade. 2018 teve a menor taxa de homicídios dos últimos 4 anos. Ainda assim, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas. Quase 70% delas eram negras, como apontou o estudo.
O Senado deve analisar a proposta que prevê ajuda de R$4 bilhões para empresas de ônibus e metrô. O repasse, já aprovado pelos deputados, seria feito pela União a estados e municípios com mais de 200 mil habitantes para garantir os serviços de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia. Repórter Bruno Lourenço.
Em troca, as empresas, privadas, públicas ou de economia mista, não podem aumentar as tarifas de transporte coletivo de passageiros nem demitir funcionários até o fim do estado de calamidade pública provocado pela Covid-19. A proposta aprovada na Câmara dos Deputados não é a única a prever socorro ao setor. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apresentou o projeto de lei que prevê a aquisição pelo governo federal de créditos eletrônicos de viagens, preferencialmente aos beneficiários de programas sociais.
A mobilidade é um elemento essencial. O necessário distanciamento social acarreta redução drástica da mobilidade das pessoas, mas é necessário garantir meios de deslocamento, especialmente para os mais pobres.
Um projeto a ser analisado pelo Senado torna obrigatório o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia do coronavírus. O objetivo é reforçar o isolamento social das grávidas e evitar infecções pela Covid-19, que podem prejudicar o desenvolvimento do bebê. Repórter Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, as gestantes ficarão à disposição do empregador para realizar trabalho remoto, sem deixar de receber a remuneração, enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela crise sanitária internacional. A justificativa da proposta é de que as grávidas fazem parte do grupo de risco por causa das imunodeficiências relacionadas ao parto, que são associadas à adaptação psicológica materna. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defende a ideia e afirma que a defesa da vida está prevista na Constituição Federal.
É uma questão de proteção à vida da mãe e da criança que está sendo gerada. E a proteção à vida é garantida pela Constituição Federal. O Estado brasileiro precisa ser sensível à urgência de atender às demandas da população nesse momento difícil de pandemia.
Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. A campanha promove a conscientização acerca da prevenção do suicídio e da visibilidade à causa. A reportagem é de Lara Quinuê.
Neste ano, a campanha Setembro Amarelo acontece em meio à pandemia da Covid-19, que causou diversos impactos na saúde física e mental da população. Especialistas apontam que a quarentena imposta para reduzir a transmissão do vírus agravou quadros de transtornos psicológicos pré-existentes, como a depressão e a ansiedade. A psicóloga clínica Geiciane Lopes explicou a relação entre a pandemia e a piora dos transtornos.
Sabemos que este tempo de pandemia trouxe, em diferentes níveis, o estresse, resultando em preocupações e alterações imunológicas. E essa soma de reações podem reforçar distúrbios de humor, ansiedade e angústia.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, solicitou a iluminação especial do Congresso Nacional em homenagem à campanha e falou sobre a importância do legislativo na elaboração de ações efetivas de prevenção ao suicídio.
Muita gente sofrendo, ainda mais nesse momento que a gente vive de incertezas, de problema com relação a desemprego, saúde pública.
O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um serviço voluntário que atua gratuitamente no apoio emocional e na prevenção do suicídio, ouvindo quem quer desabafar. Os contatos podem ser feitos pelo telefone 188.
Contra trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.